Bom dia, você ouve a Rádio França Internacional. São 10h30 em Paris, 6h30 em Brasília.
Jornal da RFI.
Adriana Moisés.
Manhã de tempo ensolarado, 12 graus em Paris. Em destaque nesta quinta-feira, 20 de março de 2025, Israel efetua novos bombardeios na faixa de Gaza e faz advertência final ao Hamas para a devolução dos reféns. Líderes da União Europeia discutem em Bruxelas rearmamento e nova política de segurança após guinada geopolítica do presidente americano Donald Trump. A Assembleia do Comitê Olímpico Internacional, realizada na Grécia, escolhe hoje o sucessor do alemão Thomas Bach na presidência da entidade. Essas e outras notícias a seguir. Israel efetuou novos bombardeios nesta manhã nas regiões norte e sul da faixa de Gaza, apresentando esses ataques como uma advertência final aos habitantes do território palestino, caso o Hamas não liberte os reféns ainda retidos no enclave. Pelo menos 70 palestinos morreram e dezenas ficaram feridos em decorrência desses ataques. Mais informações com Elcio Ramalho.
Um funcionário do Hamas disse à agência Reuters que os mediadores do conflito em Gaza intensificaram o diálogo com as partes para a retomada do cessar-fogo, sem progressos até o momento. Desde o rompimento da trégua por Israel na terça-feira, 510 moradores de Gaza morreram. Mais da metade eram mulheres e crianças. O exército israelense também voltou a fechar na madrugada desta quinta-feira a circulação na principal estrada que liga o norte ao sul da faixa de Gaza. Um míssil lançado pelos rebeldes Houthis do Iêmen, apoiados pelo Irã e solidários ao movimento islamista palestino, foi interceptado pela defesa israelense. O alvo dos Houthis era o aeroporto internacional de Tel Aviv.
O presidente francês Emmanuel Macron anunciou nesta quinta-feira a libertação do cidadão francês Olivier Grondot, detido no Irã desde outubro de 2022. No X, Macron afirmou que a mobilização não diminuirá pela libertação dos dois últimos cidadãos franceses ainda presos em Teerã. Olivier Grondot, de 34 anos, estava em uma viagem turística à cidade de Shiraz, no sul do Irã, quando foi preso e depois condenado a 5 anos de prisão por espionagem. O governo francês denuncia com frequência as detenções arbitrárias do regime dos ayatolás iranianos, que utilizam a diplomacia de reféns para defender seus interesses. Depois da longa conversa com Vladimir Putin na terça-feira, o presidente americano Donald Trump falou por telefone ontem com o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky e propôs que os Estados Unidos assumam o controle das centrais elétricas na Ucrânia, alegando que esta seria a melhor proteção e apoio possível dos Estados Unidos a Kiev. Zelensky detalhou que na conversa só se falou de uma central e que está sob ocupação russa, ou seja, a usina nuclear de Zaporizhia, no sudeste da Ucrânia. As garantias de segurança a Kiev estarão no centro de duas reuniões que ocorrem nesta quinta-feira na Europa. Em Londres, os chefes de Estado-Maior das Forças Armadas de 30 países irão discutir sua contribuição para um plano de manutenção da paz no caso de um cessar-fogo com a Rússia. E em Bruxelas, os líderes europeus se reúnem pela segunda vez neste mês para discutir a estratégia de rearmamento do bloco e o apoio à Ucrânia, convencido de que o discurso da paz de Vladimir Putin sobre uma trégua parcial na Ucrânia não será respeitado na prática. Durante os 2 dias de reunião, a chefe da diplomacia europeia, Kaya Kallas, pretende convencer os países do bloco, além do Reino Unido e Noruega, a mobilizarem até 40 bilhões de euros, o dobro do ano passado, para novo apoio militar a Kiev. A correspondente da RFI, Letícia Fonseca Surander, tem mais informações.
A Alemanha descreveu como inaceitável a insistência do Kremlin de que uma condição fundamental para a paz seria a suspensão total do apoio militar e da inteligência ocidental às forças armadas da Ucrânia. Acaba de ser publicada a Estratégia de Defesa para a União Europeia, intitulada Livro Branco sobre a Defesa Europeia Prontidão 2030, que define as prioridades em matéria de investimentos para rearmar a Europa e como esse processo será financiado. A ideia é comprar mais armas de empresas da União Europeia ou de países terceiros com quem o bloco tem acordos de defesa. Os fabricantes de armamentos do Reino Unido, dos Estados Unidos e da Turquia serão excluídos dos futuros contratos, a menos que assinem um acordo de parceria e defesa com a União Europeia. Em Bruxelas, os líderes europeus devem aprofundar o debate sobre a proposta de mobilizar até 800 bilhões de euros para financiar a defesa do continente nos próximos 4 anos. Mas apesar das discussões nesta quinta e sexta-feira, a decisão final só será aprovada em junho.
2 pessoas morreram em bombardeios russos noturnos no leste da Ucrânia, onde um ataque com mais de 170 drones deixou 10 feridos e provocou incêndios a centenas de quilômetros da frente de batalha. Já a Rússia afirma ter abatido 132 drones ucranianos na última noite sobre seu território. A ferramenta de inteligência artificial generativa da Meta, capaz de criar conteúdos, responder perguntas e realizar pesquisas na internet, entra em funcionamento gradual a partir desta quinta-feira na União Europeia, em todas as aplicações do grupo Facebook, Instagram, Messenger e WhatsApp. Lançada há mais de 1 ano nos Estados Unidos, a Meta IA precisou de tempo para corrigir erros e se adaptar à regulamentação europeia. A Finlândia é o país mais feliz do mundo pelo 8º ano consecutivo no ranking da felicidade da ONU de 2025. O Brasil aparece na 36ª posição. E a Assembleia Geral do Comitê Olímpico Internacional vota nesta quinta-feira para eleger o novo presidente da entidade. 7 candidatos disputam o cargo, ocupado durante 12 anos pelo alemão Thomas Bach. Neste ano, a votação está aberta, sob forte influência geopolítica, com 3 blocos disputando a presidência do COI. Russos, chineses e aliados têm 1 candidato, Juan Antonio Saramanti Jr. Depois, um bloco anglófono defende o bicampeão olímpico dos 1.500 metros, Sebastian Coe, forte candidato a herdar o cargo de Thomas Bach, mas o francês David Lapartien, presidente da União Ciclística Internacional, pode surpreender como um candidato de compromisso. A Assembleia acontece em Costa Navarino, na Grécia.